África Global. Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a quarta e última parte do nosso diálogo com o jurista angolano Dr. Júlio Covalela, de passagem aqui por Roma, hoje sobre a crise político-militar em Moçambique e a crise política institucional na Guiné-Bissau.
Isso não é recuar, é somente afirmar.
A questão do vizinho Moçambique. São anos que Moçambique não consegue sair de uma espiral
de
entre guerra e paz.
Enfim,
como é que vê essa situação e qual é, a seu ver, essa porta de saída? Quer dizer, Angola pelo menos conseguiu resolver esse contencioso entre a UNITA e a MPLA. E agora esse contencioso está a nível, continua a nível político, mas não mais das armas, enfim. Como é possível que os moçambicanos até hoje ainda estejam nisso e, sobretudo, naquela coisa que quando dois elefantes estão ali a guerrear-se, quem paga a culpa é a erva, que é a maior parte da população, que muitas vezes não pode nem sequer circular em certas zonas.
Eu creio que a comunidade Santo Egídio, de facto, mediou o processo de paz de Moçambique. E creio que houve, se calhar, eu diria, um errozinho nos acordos de paz. Creio que não devia haver resíduos de grupos armados. Portanto, parece-me que o problema nasce ali. É que a RENAMO ainda ficou com resíduos de armas na mão. Creio que se realmente como Estado... O Estado de Moçambique, de facto, devia existir um exército único. Como se fez em Angola, de facto. Porque nós, em Angola, de facto, houve a integração dos generais que vieram da UNITA. E são muitos, tantos generais, majores, coronéis, que entraram, de facto, no exército. E hoje estão integrados realmente. Estão integrados, estão bem socialmente. Portanto, têm as suas funções militares. E realmente temos um exército nacional. E eu creio que em Angola nós temos orgulho de dizê-lo isso aqui. É um dos processos muito bem feitos. O processo militar, realmente temos um exército único, apartidário. E caminhamos cada vez mais, de facto, para um exército republicano. Há, naturalmente, alguns desavanços, se calhar, no exercício da polícia, não é? A polícia que ainda parece-me colada ao passado. Mas o Exército Nacional, nós, isso temos que dizê-lo aqui abertamente, que tem feito, de facto, um bom trabalho de integração. Creio que esse é o que faltou fazer em Moçambique. Uma integração real dos generais e dos chefes que vieram, tanto que são da RENAMO. E para que não ficassem com um grupo resíduo, não é? E isso está lá nos acordos. Este é o erro. Quer dizer, esses acordos tinham que ser revistos e corrigidos para que realmente esses indivíduos fossem reintegrados num exército único e fossem aceitos pelos seus irmãos do exército moçambicano. Creio que falhou esse lado, portanto, militar. E, naturalmente, o processo político também sofre reveses, não é? Agora se está, de facto, tanto há sempre incidentes com o presidente, pois, Djakama, nunca se sabe onde bem, onde, agora onde está, e, enfim, portanto, isso cria, de facto, um clima, não é, de nem paz, nem guerra, mas eu louvo os esforços, não é, da comunidade internacional que tem feito, creio que a comunidade de Santo Egídio tem se desdobrado, porque, naturalmente, é pai desses acordos, mas, sinceramente, não sei, não perspectivo qual saída seja possível. Mas se conseguir corrigir os acordos, naturalmente a RENAMO tem que aceitar, naturalmente, desarmar e ser integrada, naturalmente. Portanto, o problema também é da realização social desses militares, não é? Desses chefes, para que realmente haja um processo, porque Moçambique é a nossa irmã e ainda agora na celebração dos 40 anos tivemos o presidente Niusse em Angola e creio que ele chegou muito antes, chegou 3 dias antes e houve até um processo, não é, de perdão da dívida que Moçambique tinha para com Angola. E existe esse espírito, de facto, de parte da Angola, que Moçambique encontre o caminho. E eu louvo porque o presidente Niusi tem sido até muito acessível para esse processo. Eu não sei como é que os outros setores, de facto, do partido da Frelimo têm encarado esse processo, né? Porque parece que tá, também do lado deles existe um setor dos duros que têm dificultado, de facto,
o processo.
Não é um processo,
sim. E quanto à situação, por exemplo, da Guiné?
Olha, a situação da nossa irmã Guiné. A Guiné, de facto, tenho acompanhado com bastante temor e tremor, não é? Eu não sei como é que um primeiro-ministro que realmente tem um mandato e depois tem feito um esforço de captar até receitas para a governação e toda a comunidade internacional está com ele, o país com ele. E de repente, um presidente, um indivíduo, um cidadão que até tem funções de presidente da República, parece-me que não tem muita amizade com ele.
Então,
estraga o processo todo, quer dizer. Fico sem perceber realmente.
Quer dizer, na lógica de instituição, de não? Isso que se percebe pouco. Mas tenho a tendência de pensar que a democracia funciona se o povo é político. Os processos das independências dos PALOP começaram com anos de formação política.
Política.
E o povo estava bem
politizado, consciente
do porquê. Devia aceitar de morrer até debaixo dos jatos, de que gente que não sabia ler e escrever, mas sabia porque moria, porque etc.
Sim,
quer dizer,
sim.
Tinha consciência política.
Consciência política.
E com essa consciência política eles chegaram à independência, porque estavam vigilantes. Agora, no processo da democracia, nós temos a tendência de pensar que os governantes são políticos.
Sim.
Mas, de facto, na democracia, os políticos são o povo. Os governantes são executores
delegados
das ideias do povo.
São
e
delegados,
que devem vigiar.
Exatamente.
Então, eu tenho a tendência em pensar que talvez, depois da independência, estes 40 anos, sobretudo depois dos anos 80, hoje, faltou esse amadurecimento da consciência política da parte do povo, que não se empenha. E esse tipo de coragem e de crescimento político que, a meu ver, hoje na Guiné não tem mais. E acredito que também falta um pouco em Moçambique.
Tanto por isso, há uma resignação.
As pessoas vão aceitando o que não é aceitável. Sim, o que não aceitaram contra os colonialistas, estamos a aceitar isso hoje com os próprios
nossos
cidadãos. Não sei, é uma provocação minha, mas
eu tenho
tendência a pensar, porque a democracia funciona quando o povo é solerte.
Sim, eu creio que sim. Mas e é curioso que essa despolitização aconteça num momento em que, depois dos 40 anos, de facto, o povo devia ser
mais
instruído. Porque, afinal, a educação ou a instrução, hoje os níveis da literacia, é muito melhor do que anteriormente, não é? E é um paradoxo. Eu creio que Filomeno tem razão, de facto, em fazer essa leitura. E aposto que, se nós, ao nível da informação, sobretudo dos órgãos de informação, portanto, de comunicação social, se fizer um trabalho aturado na instrução do povo, portanto, que eles percebam que esse processo democrático, de facto, está na mão deles. São eles os protagonistas principais do processo democrático. Muito mais antes até do que anteriormente, no processo da independência, portanto, da luta anticolonial. Hoje em dia, de facto, a democracia é um trabalho do povo. Eles é que têm a faca e o queijo na mão.
É porque significa participação.
Participação, sim. Participação e determinação, decisão por parte do povo. E creio que se chegarmos a isso, não é? Essa situação que está a viver agora a nossa irmã Guiné, querida, amada, creio que vai passar. E creio mesmo que o primeiro-ministro Domingos Simão Pereira, creio que ele ainda, porque é o povo quem lhe delegou, ele ainda tem força política. Tem força política de resistir e exigir, e se for preciso, a demissão do presidente. creio que o povo vai chegar a isso.
É isso que eu acho que falta, mas que no Burkina Faso os jovens deram provas e acredito que lá nunca mais um militar há de se levantar de manhã e dizer aqui vou fazer golpe de Estado pensando em mim mesmo. Acabou aquela era. Mas
realmente sim.
Porque há uma juventude
consciente
e bebeu dos ideais de Thomas Sankara, que, enfim, fica ali sentado, nada muda. O político é você. Sou o executor que você mandou lá no Parlamento para realizar aquilo que... Sob a tua vigilância. Então, eu acho que talvez isso hoje que... talvez nós também tenhamos que fazer perceber. E para mim, esses tipos de questões são até pré-partidários.
Quer dizer,
trabalho, e ali chego também no caso que você, por exemplo, participa de um partido político em Angola, mas acho que falta talvez essa alfabetização das massas populares sobre os pilares da democracia multipartidária hoje.
Sim. Nós, por acaso, eu ainda bem que tocou nesse ponto e aqui terminamos, se calhar. Eu sou membro da Casa CE, portanto, em Angola, partido surgido mesmo já em 2012, estávamos mesmo no processo, portanto, só tivemos 4 meses para fazer política real e concorrer às eleições. Felizmente conseguimos 8 lugares. E agora temos feito um trabalho, não é? Um trabalho de educação política. Há mesmo aulas, grupos organizados e instruídos naturalmente por quem tem mais visão dentro do partido. Portanto, há um grupo de jovens que estudam política, ideologia, portanto, perceber o que é democracia, o que é exercício político, o que é organização social, as comunidades locais. Portanto, temos tido um trabalho imenso, não é, de mobilização e de educação política. E hoje a Casa propõe-se realmente como uma força alternativa ao poder. E sabemos, de facto, os nossos concorrentes, sabemos da força que têm, mas em torno, de facto, do Dr. Abel Chivukuvuku, nós temos, não é, feito uma mobilização enorme e uma formação política. Mesmo, portanto, ao nível da cidade, naturalmente nós começamos ao nível urbano, sobretudo com a juventude. Hoje a Casa CE, de facto, chama-se a força da alternativa e a força política da juventude. Como deve saber, a Casa CE nasceu como uma coligação. Portanto, era um processo, não tínhamos muita rapidez. Quer dizer, o processo político estávamos para as eleições e, portanto, não havia muito tempo. Então era preciso encontrar plataformas
justas,
que já existiam. Portanto, houve 4 partidos que se uniram, que criaram, de facto, essa coligação. Hoje estamos num processo de transformação política para um verdadeiro partido e esse processo já começou com os congressos dos partidos que compõem a Casa e já aprovaram os documentos, já entraram no Tribunal Constitucional e então, praticamente, em maio vai ser apenas o congresso real da transformação em partido político e daí relançarmos a estratégia para o pleito eleitoral em 2017.
Vem saber, vem se informar. Ora cota, não precisas que endivar. Ora cota, os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora cota, não despreze essa matriz.